É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Tudo pronto para mais um Ainda Bem que Faz Essa Pergunta. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Hoje falamos de decisões avulso, isolamento parlamentar, candidatos que não vivem cá. Mas, Paulo, começamos por guerras inflamáveis.
Muito inflamáveis. Se o governo está preocupado com os preços de combustíveis, porquê que não baixa os impostos?
Ora bem, Paulo, está aberta uma guerra com as empresas de combustíveis por causa das margens da comercialização.
E é uma guerra que promete durar. O governo sentiu que tinha que fazer ou dizer, pelo menos, alguma coisa sobre os preços de combustíveis, que, aliás, Júlio, como tu assinalas aqui regularmente, não param de subir as últimas semanas, não é?
Paulo, desculpa, a primeira guerra com a gasolina foi feita por mim.
Foste tu, exatamente, exatamente. E portanto cá está, o governo sentiu de facto necessidade de fazer alguma coisa. Então decidiu apontar baterias às empresas para justificar os preços elevados. Mas esqueceu-se de cumprir aquela promessa que fez em 2016 de baixar o imposto que então subiu. E nesta altura, quando subiu os impostos, o governo disse: bom, se o petróleo subir, nós ajustamos impostos para baixo, e se ele baixar podemos até subi-los para manter os preços mais estáveis. A maior margem dos combustíveis, que é superior a 50% do preço, é claramente do Estado. Portanto, se o governo começasse por aí, talvez conseguisse algum efeito nos preços.
Era bom, era, mas não me parece que isso vá acontecer. De resto, Paulo, Carlos Moedas e Medina viverão em Portugal? É uma questão que se me põe.
E provavelmente muito bem, não é? Estás a falar da campanha que aí vem entre os dois, não é?
Pois é, já começou. Olha, tenho inveja vossa, de vocês os três que estão aí no estúdio, de todos os que vivem em Lisboa, depois de ouvir ontem, depois de ouvir há dias Fernando Medina e prometer metade do mundo aos municípios, ouvi ontem Moedas prometer a outra metade do mundo. Dei comigo a pensar se ambos estão a viver ou a pensar, ou pensam que vivam ou se vão viver em Lisboa, ou então gerir a cidade a partir de um paraíso fiscal qualquer onde não falta dinheiro. Ou então já estão a contar com a bazuca, como sempre, o maior bolo vai ficar certamente na capital e já sabem que dinheiro para gastar não vai faltar. Mas agora mais a sério, este tipo de campanha com promessas destas, sinceramente, acho que já não se usam. Mas é política e é em campanha pode-se dizer tudo e prometer tudo.
Sem dúvida, Júlio, mas conheces alguma história de campanha que não seja mais ou menos assim?
Pois não resisti a contar-vos esta história de um caso no qual, à altura, fiz reportagem. Foi na zona de Trás-os-Montes. Estávamos em plena crise, com a troika metida no país. Um partido apostou no homem mais respeitado lá do sítio dele para se candidatar à junta de freguesia. Ele não tinha partido, não tinha estudos sequer, vivia do seu trabalho. Foi como independente por esse partido. Vivia com poucas posses, mas conhecia como ninguém os seus municípios. Passou toda a campanha a dizer que não ia fazer nada porque não havia dinheiro. É que não havia mesmo dinheiro, não era só lá, era no país. Faria só mesmo o que fosse possível. O partido que o apoiava bem o tentava convencer a mudar pelo menos um pouco um discurso, porque os outros candidatos, claro, faziam uma campanha mais agressiva, e ele recusou sempre e continuou com a sua ideia de que não prometia nada e dizia mesmo que não ia fazer nada porque não ia haver dinheiro nos próximos tempos. Com o aparelho partidário local desesperado e por o convencer a dizer o contrário. Resultado: o homem ganhou as eleições.
Quer saber, o povo às vezes é mais sábio do que aquilo que nós pensamos, sem dúvida. E vamos ter 31 deputados em isolamento profilático, como aconteceu com o Primeiro-Ministro e com o Ministro do Ambiente.
Se as mesmas regras forem cumpridas, é isso que terá que acontecer.
Pois, vamos lá ver o que é que diz e faz a Direção-Geral de Saúde, não é? Um deputado testou positivo à Covid-19 e teve 31 contactos de risco na Assembleia da República, o que é normal, estão a trabalhar os deputados lá, e os serviços da Assembleia da República já identificaram então esses contactos de risco. Aguarda-se agora a decisão das autoridades. Bom, mas se alguma coisa ainda faz sentido nestas regras, a Direção-Geral de Saúde só pode obrigar esses 31 deputados agora a ficarem em casa.
Aliás, Paulo, foi isso que aconteceu há dias com António Costa e Matos Fernandes, apesar de já estarem vacinados.
Exato, e lançou aquele debate sobre então para que servem as vacinas de alguma maneira. Bom, e o que é que acontece quando um governo toma decisões a vulso sem querer saber da sua aplicação no terreno?
Podem acontecer muitas coisas e suspeito que não serão muito positivas, mas tu o dirás.
Nem mais, nem mais. Olha, pode acontecer, por exemplo, isto. quase 2/3 dos concelhos do país não têm farmácias com testes gratuitos. 2/3, portanto 66%. É uma notícia do Público, portanto é muito fácil assinar uma resolução em Conselho de Ministros a tornar obrigatórios os testes Covid para aceder a restaurantes e hotéis, por exemplo, e também é muito fácil dizer que esses testes serão gratuitos em farmácias. Mas depois já é muito mais complicado fazer com que isso aconteça de facto. Entre as cerca de 2.900 farmácias do país, havia 201 na terça-feira, que fazem apenas 201, que fazem esses testes rápidos de antigénio de forma comparticipada pelo Estado a 100%, e a promessa era essa. Nas outras 2.700 farmácias, nada. Como é fácil fazê-las assim?
Uhum. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, em direto do Porto, com as perguntas que marcam a atualidade na Rádio Observador, sempre também em podcast e no nosso site.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.